Olha só, aqui é o Thiago Queiroz. Antes da gente começar a ouvir nosso episódio de hoje, saiba, a gente tem a nossa primeira camiseta, Risos, 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 Sam, a frase mais eternizada pelos nossos e-mails supimpas. Você agora pode ter essa mensagem linda na sua camiseta, uma camiseta linda, bela. Então corre lá, paizinho.com/loja, você pode garantir a sua camiseta supimpa e tirar onda com seus amiguinhos. Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, o podcast Paternidade Supimpa, que vem aqui com um motivo muito modesto. A gente quer botar um sorriso nesse seu rostinho lindo, Chuchu.
Aqui é Victor Urives e tamo aí pra felicidade.
E você entrou na minha frente porque eu não falei qual era meu nome.
Então retiro o que disse.
Desfaz aí, dá um Ctrl Z aí no negócio dele. Eu sou o Thiago Queiroz do Paizinho Vírgula e hoje temos um assunto denso. End profundo. Se preparem, porque vai ser um daqueles episódios maravilhoso.
Vamos direto para uma quintologia?
Quintologia, é isso aí, já tá preparando aí a quintologia, por quê? Porque aqui a gente viu que faz sucesso, a gente chama ele de volta, todo mundo pede. Então a gente trouxe nosso amigo de volta, Frederico Matos!
Aê, feliz de estar aqui de novo com vocês. Sempre um momento especial, de verdade.
Boa. Então é isso, gente. A gente trouxe o Fred hoje para conversar com a gente sobre uma coisa que, ó, é um tema que eu não vi em nenhum outro lugar da podosfera de pessoa falar sobre isso. E eu acho que você precisa ouvir, seja homem, seja mulher. E a gente vai falar hoje sobre depressão masculina. Fica aí que vale a pena. O negócio hoje tá, ó, já se prepara, porque vai ter cabeça explodindo aqui. Já viu? O Vitor aqui já tá se preparando para recolher os pedacinhos de cérebro dele pela parede aqui.
Tiago Berto não tá aqui, né? Mas ele diria... É? Vamos ver quanto tempo demora para minha cabeça explodir.
É, porque o Berto, né, ele tá fazendo coisas mais importantes do que gravar esse compromisso, podcast, esse nosso trabalho, que a gente leva tanto a sério e que a gente quer tanto trazer informação de qualidade para as pessoas. O que ele vai fazer? Ele vai curtir o carnaval em São Paulo, entendeu? Então, assim, tô muito decepcionado. Volte logo, Berto. Eu sinto sua falta.
Quem vai fazer a hashtag?
Então vamos lá. Muito bem, olha, a gente nessa nossa pauta principal, antes da gente começar a conversar, eu só queria lembrar você que se você quiser trocar uma ideia com a gente tá em todas as redes sociais, inclusive aquela que só jovens trabalham lá, que é o tal do Twitter, a gente tá lá também. Então Instagram, Facebook, Twitter, a gente é Tricô de Paz em tudo que é lugar. Deixa lá a sua mensagem pra gente, vamos trocar uma ideia. E se você tiver comentários sobre esse episódio, já larga lá, tá bom? Então vamos lá. Olha só, todo mundo aqui já conhece o nosso amigo Frederico Matos, né? Mas assim, caso você esteja ouvindo o nosso podcast pela primeira vez agora, saiba que o Fred é um cara que, assim, já é, como o Vitor falou no início, ele já apareceu. Acho que essa é a quinta aparição dele aqui, né? Acho que nenhum outro convidado apareceu aqui, né? E é uma das coisas que as pessoas mais pedem. Chama o Frederico. A gente fez a nossa pesquisa de ouvintes. Todo mundo, chama o Frederico, chama o Frederico. Falei assim, porra, vocês querem o quê? Tricô ou é Frederico Cast, porra? Tem meu ego aqui, cara.
Frederico fica elenco fixo?
Elenco fixo. Troca, tira o Beto, bota o Fred. Então, eu, inclusive, acho legal isso aí, tá? E aí a gente aqui
mesmo, voltando aqui. Mesmo com polêmicas no último tema, não?
né? E, assim, como o Vitor mesmo falou, né, a gente tá nessa quintologia, como é que é quintologia? E a gente tá parecendo, sabe o quê? O Peter Jackson, tá ligado? Tipo, que ele percebeu que o Senhor dos Anéis dá tanto dinheiro que ele resolveu fazer o Hobbit em 3 filmes.
Mas ficou uma bosta, né?
Exato. Só que a diferença é que aqui não fica uma bosta e a gente não ganha dinheiro nenhum com isso. Então, tudo bem.
Entendi. É quase igual, só que é tudo diferente, né? Se mudar tudo, fica igual.
Então, Fred, conta só um pouquinho, caso alguém não conheça aí você. Conta um pouquinho de você, o que, que você tá aqui, e aí a gente começa a conversar.
Eu sou psicólogo clínico de adultos, casais, família e... Produzo conteúdo para internet, de modo geral, YouTube e Instagram. E sou pai da Nina, de 2 anos e pouquinho. Esse sou
eu. Muito bem. Esse sou eu. Muito bem. Inclusive, gente, vamos... Ah, diz aí qual é o teu arroba.
É arroba Fred Matos com 2 T's. Fred com demudo, Fred Matos com 2 T's.
Então, gente, olha só, deixa eu fazer um pedido aqui. Você que é ouvinte, você que gosta pra caramba dos nossos episódios aqui, bota uma pressão, vai lá no Instagram dele, tudo que é foto dele, fala assim, Fred, queremos o seu podcast Supimpa. Bota isso, em todas as fotos dele, tudo que ele postar, não tem nada a ver com o podcast, comenta, pra ele tomar vergonha na cara e criar um podcast pra gente ouvir também.
Justo, justo. Farei isso, a minha missão de 2019.
Ah, aí, ó, tá vendo? Temos projetinhos.
Tá gravado. Tá gravado.
Então vamos lá, Fred. A gente, assim, já tinha um tempo que eu já tava querendo falar sobre esse tema. Eu tinha um certo receio, porque na verdade, assim, tem muito desconhecimento, principalmente da minha parte, sobre o tema, sobre depressão de uma maneira geral, sobre depressão masculina, e sempre tinha um certo medo, assim, eu passei por um tempo, assim, com um certo medo de falar sobre isso, porque eu falava assim, cara, porra, eu não sei se eu tenho coragem de falar sobre isso.
Tá.
Porque vai que no meio
da... Qual era o receio?
Então, porque o meu receio era, no meio da conversa, eu descobri que eu tinha isso, que eu tinha depressão, ou depressão masculina, sabe, ou não, talvez um quadro clínico de depressão, e eu falo assim, caraca, bicho, mas porra, será que eu tenho? Porque às vezes bate aquela tristezinha, a gente não é feliz o tempo inteiro, e isso, sim, é normal também, né?
Sim.
A gente tem que saber diferenciar isso. E eu lembro que, num dos processos da terapia, eu falei sobre isso, falei assim, pô, mas às vezes bate uma tristeza, e às vezes... Sabe, rola uma badzinha assim de vez em quando, mas não é nada que, sabe, me deixe de cama, por exemplo. Tire minhas forças pra fazer qualquer coisa da minha rotina. E aí ela falou assim, cara, olha só, as coisas que você me relata aqui não me parecem muito ser um quadro assim, parece muito mais um quadro de alguém que faz muita coisa, que é muito estressado, e por causa disso é muito ansioso. Aí eu falei, ah, que bom, então meu problema é outro, então tá bom, não é esse.
O problema é um workaholic, né?
É tipo isso.
Então é legal você partir desse ponto, porque a gente já desmistifica os dois termos numa tacada só, que é a depressão e o que a gente tá chamando de depressão masculina.
Isso.
Então assim, a depressão é um quadro clínico diagnosticado, vamos dizer assim, tanto por médicos como psicólogos. Tem uma conduta clínica específica, tanto por médico como psicólogos, né? Então, medicações, tratamentos de pulsos eletromagnéticos ou terapia, né? Então, vai depender muito da conduta que o médico vai considerar. Então, tá lá no manual do diagnóstico de transtornos mentais, lá feito pela Associação Psiquiátrica Americana, tudo mais. Então, esse é um quadro diagnosticado, depressão, que se compõe por algumas características que podem ser apresentadas de uma maneira leve ou mais grave, né? Então, toda vez que a gente pensa na depressão, essa que deixa o sujeito de cama, travado, né? Que a gente está pensando num quadro de depressão grave. Mas a depressão leve, apesar de não ser grave, ela não é menos problemática, porque, vamos dizer, o que caracterizaria ela, de modo geral, é um período que seria caracterizado por volta de 3 meses, vamos dizer assim, onde a pessoa tem acessos relativamente constantes de perda de vitalidade, uma dificuldade de sentir prazer em coisas cotidianas, algum tipo de alteração, vamos dizer, nos apetites, seja alimentação, a questão da sexualidade, ou na própria questão do sono. Então, quando a gente pensa em depressão, a gente não pode pensar só numa pessoa acamada. A gente pode pensar numa pessoa que está no estado de sofreguidão, vamos dizer assim, para operar as coisas da vida cotidiana. Ela faz as coisas da vida cotidiana, no entanto, ela faz com sobreesforço brutal e ela quase que, de alguma maneira, faz tudo se arrastando, né? Então, tem uma perda de prazer global. É como se ela perdesse o colorido, na vida cotidiana. Então, e isso pode gerar alguns estados de irritabilidade, alguns estados de ansiedade, porque você vai ter vários subtipos. Então, você pode ter uma depressão mais ansiosa, você pode ter uma depressão mais apática, uma depressão mais raivosa, mais parece que o sujeito parece estar um trator superaquecido. Então, tem algumas características que podem variar dependendo da personalidade que está expressando, vamos dizer assim.
Isso é interessante, depressão. Porque a gente sempre imagina como depressão algo triste, né?
Exato.
E a raiva também pode ser uma depressão, então.
O cara Sim. que, tipo, tá chorando o dia inteiro, né? É o quadro que pinda na cabeça, tá de cama e chorando.
Não, e é uma coisa importante dizer. Quando a gente acha que a depressão tem a ver com tristeza, isso talvez seja um engano a gente achar que a pessoa está triste. Ela está desvitalizada e, em alguma medida, inconsolável, que é diferente de tristeza, porque a tristeza ela tem uma causa bem localizada, porque a tristeza é uma emoção que surge e que dura, vamos dizer assim, no seu sistema cerebral por volta de 5 minutos. Então, sei lá, você perdeu um compromisso importante que você tinha, você fica triste, você fica chateado. Uhum. Você perdeu uma oportunidade de emprego, você fica triste. Ou seja, é uma emoção que está conectada a um evento. Ou seja, ela sinaliza a reação a algo que aconteceu. Então, não tem nenhum delírio, não tem nenhuma alucinação. É uma perda real ou simbólica, né, de alguma coisa. Então, tem uma causa localizada. A tristeza, ela é uma reação natural a eventos da vida. É desejável e esperado que você tenha tristeza, até porque se você não tem tristeza em coisas esperadas que se tenha tristeza, você talvez seja um psicopata. Então, não é um bom diagnóstico também.
É preocupante.
Então, ter emoções, ter tristeza é uma coisa super aceitável e desejável. Mas o tipo de tristeza, vamos colocar assim, que as pessoas entendem por tristeza, é um estado quase de angústia, de uma agonia, quase uma coisa desesperançosa, pessimista em alguma medida. Então a pessoa pode ficar num clima mais reclamão, mais irritadiço, a pessoa fala, ela responde atravessado, ou na versão ansiosa. Ela parece que sempre o ar está faltando, parece que ela não dá conta. Por quê? Parece que ela está sempre correndo de um monte de pepino que está acontecendo, então ela tem uma sensação de sobreesforço para tudo. Então essa seria a versão ansiosa. E aí tem a versão mais apática, que a pessoa se sente desvitalizada para poder fazer as coisas que antes ela fazia com relativa naturalidade. Então, a depressão é um quadro que se confunde com muitas coisas, porque é como se você tivesse uma intersecção de várias coisas. Então, uma pessoa com workaholic, por exemplo, que a gente estava falando, pode ter alguns sintomas da depressão? Pode. Uma pessoa só ansiosa pode ter alguns sintomas da depressão? Pode. Uma pessoa que está tendo burnout pode ter uns sintomas da depressão? Pode. Mas elas não configuram necessariamente a depressão como um todo, né? Então, esse seria o quadro da depressão, propriamente dito. Não sei se ficou claro.
Caraca,
a imagem.
Não,
né?
Ficou.
Ficou.
Cara, já. Se a gente acabasse o episódio agora, já tinha valido muito a pena pra mim, porque cara, é muito bizarro isso, porque a gente tem uma ideia completamente diferente, distorcida. Cara. É completamente. Porque quando você vê, às vezes, um amigo seu que tá passando por depressão, normalmente o sentimento que a gente sente logo de cara é tipo de pena, né? De condescendência, assim, de tipo, poxa, o cara tá triste, né? Caramba, ele tá com uma grande tristeza. Pelo menos pra mim, assim, eu sempre via dessa forma. E você sentia muita pena porque, poxa vida, o cara tá muito triste, né? Tipo assim, quando o cara tá muito triste, pra caramba, ele tá em depressão. E eu acho muito doido porque eu tenho pra mim, ouvindo você falar agora e vendo como é que a gente normalmente enxerga a depressão, eu acho que isso também tem muito a ver com uma certa glamourização que tem rolado,
Sim,
né, cara?
Sim, romantiza muito.
Uma romantização da depressão, né? Tipo, todo mundo, ai, tô deprimido, aí hoje eu tô... Nossa, não sei o quê.
Em vez de falar, tô chateado, tô frustrado, a pessoa fala, tô deprimido. Então,
inclusive,
é
a cultura da hipérbole,
né?
É aquela cultura da hipérbole, né? Que você aumenta tudo ao extremo e que não é, sabe? Aí você desgasta um termo que
é importante não ser desgastado.
Exatamente. Caramba,
que nem o estressado, né? A pessoa fala, ai, tô estressado. Nossa, tá corrido, tá cheio de compromisso, tá correndo pra lá e pra cá, mas não tá estressado. Porque estressado é um negócio que quando a pessoa tá, é perigosíssimo, assim. Então, normalmente.
Tipo, cai cabelo, tá, né, cara?
Agora é preciso fazer, sim, um podcast só sobre estressado.
É, sabe o que é? Estresse. Bom, já o próximo, então.
É boa.
Mas é, cara, estresse de verdade, o cara perde o cabelo, altera as funções do corpo, né? É um negócio, sim, muito sério.
Com certeza. E aí deixa a pessoa predisposta a uma série de transtornos de ansiedade.
Uma pergunta. Em relação à depressão, a pessoa pode ficar, eu não sei qual seria o sentimento correto, mas talvez eufórica? Tipo, sai da normalidade dela. Isso seria considerado como depressão?
Como assim, eufórico?
É, isso que é a pergunta.
É...
Alegria excessiva?
Alegria excessiva.
Mas aí depois vai pra tristeza?
Não, uma alegria excessiva. Tipo, então, começa isso, a rir isso, de desespero.
Normalmente, eu tô bem chutando assim, esse caso hipotético não, que não existe, né? Que você tá dizendo, a euforia. É, se a pessoa, ela oscila nesse mesmo período de até 3 meses, entre um estado de depressão, como isso que eu descrevi, e um estado de euforia, de hiperatividade, de querer fazer mil coisas ao mesmo tempo, de ficar com privação de sono, de achar que ela é a pessoa mais capaz de fazer 300 mil coisas, mais inteligente, mais sagaz, ou variações desse tema, aí isso caminharia mais para um quadro que as pessoas também utilizam de um jeito que não é o mais adequado, que é o transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar é a alternância entre estados de mania ou hipomania, que seriam essas euforias meio megalomaníacas, em alguma medida, alternadas com estados de depressão. Então, bipolaridade não tem nada a ver. Ai, você tem... Cada hora você tem uma opinião. Não tem nada a ver com bipolaridade, isso aí.
Essa nome não.
Todo mundo fala, ai, esse pessoal é muito bipolar, que muda de opinião toda hora. Não tem nada a ver com isso.
Cara, que absurdo.
O transtorno bipolar, provavelmente dito, a pessoa tem a mesma opinião, seja deprimida ou em mania, a diferença é que, num lado, ela está excessivamente otimista e, outro, ela está excessivamente pessimista. Mas, em tese, não é que ela muda de partido dependendo do polo que ela está, né? Então, não tem nada a ver com isso.
Cara, a gente tem dupla personalidade,
não é isso?
É, né? A gente tem uma capacidade de estragar as coisas inacreditável, né, cara? É um absurdo.
É divertido o uso, né? Dá até pra entender porque as pessoas falam isso, mas tecnicamente, do sentido diagnóstico, não é a mesma coisa.
Tá, mas então, agora, vamos fingir que a gente entendeu melhor o que é depressão. Porque eu acho que o Victor ainda tem uma interrogação na cara dele aqui.
Pode perguntar, porque às vezes a sua dúvida vai ser de outras pessoas, né?
Você tem alguma dúvida agora?
Esclareceu.
Eu tô naquele momento que eu não consigo ter dúvida porque eu não tô absorvendo ainda. Mas euforia era uma dúvida que eu tinha.
Tá. Você tô deduzindo que você já deve ter visto alguém assim, caindo numa depressão, e depois meio já. Malucão, falando pra caramba, e você já ficou na dúvida que você era a mesma coisa, é isso?
Isso, exatamente.
É, talvez ela tivesse. Tô chutando, tá? Tô fazendo diagnóstico.
Não, sim.
É, talvez ela tivesse algum quadro mais parecido com bipolaridade do que só a depressão, né? Não que a depressão esteja excluída, mas ela é complementada pela fase de mania, é o transtorno bipolar.
Boa. Então, Victor, você fica aí processando. O Victor é assim, daqui a 40 minutos, ele vai soltar uma pergunta nada a ver com algo sobre o que a gente está falando agora. Aí já tem que resgatar, mas tudo bem.
Tá bom.
Agora, então, vamos... Considerando que a gente entendeu um pouco melhor sobre o que é a depressão clínica, né? Como é que a gente faz essa ponte para a depressão masculina? E o que é isso? E por que isso é diferente? Enfim, vamos agora quebrar a cabeça.
Tá. Por que eu meio que chamei isso de depressão masculina? Foi até um texto que eu postei lá no site do Papo de Homem. Porque eu entendo que a depressão, no caso dos homens, ela assume certas características, certas aparências, vamos dizer assim, que diferem um pouco, vamos dizer assim, da depressão como surge nas mulheres, que, vamos dizer assim, no caso das mulheres, a depressão, o quadro clínico que surge nelas costuma ser esse típico que eu descrevi. Uma perda de vitalidade, alteração do humor, de ter menos prazer nas coisas e tal. É mais claro a percepção de que isso está acontecendo. Então, quando uma mulher está num quadro de depressão, vamos dizer assim, os sintomas, vão colocar assim, é mais limpo. é mais claro que aquilo esteja acontecendo, porque como as mulheres, de modo geral, são educadas a expressarem as emoções da maneira com que elas surgem, né? De uma maneira mais, vamos colocar assim, mais transparente, então... Quando a sintomatologia aparece no caso de uma mulher, se você, sei lá, se você é um clínico, né, você bate o olho e fala, essa pessoa está com alguma coisa estranha, acho que está com alguma coisa parecida com depressão. No caso do homem, não é tão nítido perceber isso, e por isso que existe um subdiagnóstico no caso dos homens. Eles não vão ser identificados com muita clareza com um quadro de depressão. Então você vai ver certas coisas indiretamente sendo afetadas.
Mas por quê? Porque a gente esconde? Bota uma máscara?
Porque o homem, de modo geral, é educado a ocultar as emoções para si mesmo e para a sociedade. E nessa dinâmica de ocultação mútua, interna e externa, o sintoma ele vai se instalando de um jeito muito particular que quase não parece aquilo, quase parece um monte de outra coisa. E as pessoas, de modo geral, quase que ignoram que aquilo está acontecendo porque, de alguma forma, essa sintomatologia no homem soa como, isso é coisa de homem. Isso é, sei lá, tá com cabeça ruim, não sei o que lá. Por exemplo, vou dar um exemplo. O sujeito tá... O sujeito começa a ficar, entre aspas, excessivamente social, no sentido de que ele quer sair todos os dias pra bater papo, pra beber com os amigos. Só que, ao invés de bater mais papo, ele tá mais bebendo do que conversando. Né? Então é aquele
Caraca,
cara
já vi
que,
alguns amigos assim.
É aquele cara que tá bebendo pra cacete, os caras já não tá aguentando, o bicho tá lá resistente, firme, forte, orgulhoso da própria bebunzice, vamos dizer. É aquele que diz que não cai, que não vomita, que leva os amigos, ele que dirige, porque ele que aguenta, os outros são tudo fraquinho e tal. Esse cara, em sucessivas vezes acontecendo isso, esse, vamos dizer assim, alcoolismo, vamos colocar assim, ele pode estar mascarando uma depressão, né?
Olha...
Ou qualquer uso de algum tipo de substância que ele usa, ditas ilícitas, vamos colocar assim. Uhum. Então, faz um uso continuado de maconha, porque ele precisa dar uma relaxada, dar uma despressurizada. Ele tá saindo do trabalho puto da vida, da cabeça, e dá aquele tapa na macaca lá e tá... Aí ele sente que ele tá... mais tranquilo, pra funcionar direito, ou tá fumando que nem uma chaminé, tá louco, não sei o que lá, tá naquela ansiedade pura. Então, tudo isso pode estar ocultando um quadro de depressão, onde vira uma bola de neve, porque os sintomas ficam mascarados por essas substâncias, por exemplo.
Caramba,
então, aquele
cara
quando bebe, vira um chato de galocha. Então não é que ele tá bêbado, é uma depressão subdiagnosticada que tá mascarada por um processo alcoólico. Então normalmente as compulsões, de modo geral, os vícios, eles estão de alguma maneira mascarando transtornos psicológicos mais graves. Então por isso que a pessoa, se ela tem um transtorno psicológico de base e ela faz contato com certa substância, ela pode entrar num vício, num processo mais problemático, porque ela tem uma personalidade vulnerável à compulsão por causa do transtorno de base dela. Então por isso que é uma coisa randômica, você nunca sabe se você experimentando vai se viciar ou não vai se viciar, porque você não sabe se você tá com, vamos dizer assim, se o organismo emocional tá vulnerável e aquela, entre aspas, doença oportunista se instala, e no outro que tá com o organismo emocional mais estável, aquela doença oportunista não se instala. Entendem? Mais ou menos a ideia?
Cara, eu tô aqui em silêncio porque... eu tô aqui,
entendo,
bicho, que isso, cara? Eu não imaginava, eu não tava esperando essa chegar e, tipo, é surreal, cara. Eu nunca pensei sobre isso e faz tanto sentido. E, porque assim, pegando o exemplo lá do alcoolismo, quando o cara tá, na verdade, com depressão, é muito bizarro, porque se você tem depressão, a última coisa que você devia estar fazendo era justamente se misturando com substâncias, né, psicotrópicas, digamos assim.
Mas
né?
É a coisa que mais é utilizada, porque, entre aspas, é a que mais funciona enquanto medicação da vida cotidiana. Quer dizer, ela não resolve nada. Mas ela te dá uma aparente sensação, né, de que aquilo tá te torturando menos. Então ela camufla os sintomas e ela vai criando um estado interno como se fosse um vulcão. E quanto mais deprimido você vai ficando, mais ocultado essa depressão vai ficando, mais você bebe, mais você se afunda. E aí, de novo, isso porque eu falei só de uma vertente. Vícios.
Sim.
Uhum. Aí você vai pegar outra vertente que acontece muito com os homens. Começa a afetar, por exemplo, o desempenho sexual deles. Então, muitos casos onde a pessoa vem pro consultório, puto, Fred, me ajuda, tô broxando pra caralho, né? Aí você fala assim, puxa, o cara próprio vai pensar, não, aconteceu uma vez, tava transando com a menina, muito gostosa, fiquei impressionado, fiquei intimidado, tal, broxei, agora tá uma sequência de broxada infinita que eu não consigo parar com essa porra e não fica em pé o negócio. Aí você vai pensar assim, ah, tadinho, né, ficou impressionado, foi um dia ruim, aquilo entrou num ciclo infinito de broxação. Às vezes aquilo tudo tá já sinalizando um quadro depressivo em que a pessoa não tem concentração, porque que quer ficar em última instância de pau duro, se é que a gente pode falar a coisa nesses termos aqui.
Pode,
você tem que estar. Pode, então. Você tem que estar relaxado o suficiente para que o seu corpo cavernoso possa ser abastecido de sangue, né? Então, ereção não tem a ver com força. Então, não é que nem o braço que você tem que levantar. Você tem que estar relaxado, conectado com outra pessoa. Então, você tem que estar muito presente. Você tem que estar à vontade com você. Você tem que estar conectado com o seu desejo. Então, ele tem que estar fluindo. Então, se você estiver desconcentrado, se você estiver distraído demais, você não consegue. Porque a pessoa tá lá na sua frente e você só cabeça tá a mil, pensando em 300 mil coisas. Então, a depressão que causa essa perda de vitalidade, de ter prazer na vida, nas coisas da vida cotidiana, causa também perda de concentração. Você concorda que isso tem tudo a ver com ficar com um broxar?
Claro.
Né? Então, o sujeito que está desvitalizado, ele não consegue ter conexão. Então, por isso que ele vai ficar muito mais predisposto à pornografia. Porque como ele tá muito ansioso, muito desvitalizado, ele pode bater aquela punheta meia bomba e gozar e dar uma sensação aparente de que ele teve prazer, mas só foi uma descarga da ultra tensão que ele tá. E aí é o mesmo ciclo de fumar, beber, qualquer outra coisa. Ele vai lá na punheta, se mata na punheta, mas na verdade ele não tá se reabastecendo de conexão humana, que em tese daria para ele uma sensação de que ele tá realmente abastecido. Porque conexão humana oferece isso, né? E aí ele vai entrando num processo de evitação. Ele tá tão desvitalizado que, assim, a punheta é a descarga que vai exigir menos dele enquanto pessoa. E vira um ciclo vicioso.
Ah.
Quanto mais pornografia, menos contato real. Quanto menos contato real, mais pornografia. E essa depressão camuflada ali se instalando. E isso porque a gente tá falando de uma segunda vertente. Sexualidade. Então, né? Uhum. Isso só é um segundo ponto que pode atingir o homem. Deu pra acompanhar até aqui.
Uhum.
Né?
Deu.
Isso a gente tá, então eu vou incluir também, além da impotência sexual, a ejaculação precoce. Também outro sintoma que acontece. O cara tá tenso, ansioso. Como ele tá com medo de broxar, ele fica tão ansioso que ele goza mais rápido do que ele gostaria. Ou seja, perde o controle e a capacidade de estar relaxado, presente, porque a cabeça dele tá randômica, zuretando para tudo quanto é lado. Isso também tem um quadro de ansiedade que pode ter um fundo da depressão. Então, sexualidade. Ok, segundo ponto. Terceiro ponto, ele acaba manifestando isso em compras e gastos compulsivos. Todo mundo, de modo geral, associa isso a mulheres indo em lojas de... Né? Nessas
de
grandes
roupa,
lojas,
né, essas
e
coisas.
Comprando roupas loucamente.
Uhum, uhum.
Talvez ele não faça isso. Talvez ele vá comprar um relógio que não precisaria. Sim, algum item de roupa aqui ou ali. Mas de repente ele vai fazer um gasto num carro, parcelar loucamente uma coisa. Ou ele vai comprar algum item esportivo que faça ele ter a sensação de que ele vai fazer algum esporte, mesmo ele não fazendo. Ele também vai ter algum tipo de gasto desnecessário, que quando ele vai ver o cartão dele tá estourando lá nas alturas, porque ele tava descarregando a sensação de impotência pessoal dele em gasto financeiro, e a gente sabe que gasto financeiro e masculinidade tá ligado diretamente, então essa sensação dele ter poder financeiro, de poder gastar o que ele quiser, impressionar as pessoas, olha como sou legal, como sou maioral, vai fazer com que ele também entre num ciclo problemático de endividamento, né? Então ele vai se endividar endividar, ele vai se enrolar, aí ele vai fazer o clássico, né? Tem 3 contas de banco, ele pega empréstimo de um para tapar o outro para tapar o cheque especial de um para tapar o cartão para tapar o outro cartão.
Opa, disso eu conheço.
Oi?
Disso eu conheço.
Ah. E aí aquele ciclo infinito que vai de novo também ocultando e mascarando uma depressão e um ciclo vicioso. O cara tá deprimido, o cara por estar deprimido, ele cria dívida, e por criar dívida ele fica mais deprimido. Outra vertente, então, outra financeira. Outra vertente. Então, tem muitas vertentes. Nós somos bem criativos. Não,
e assim, pelo que eu tô entendendo, a gente é muito criativo em esconder o que a gente tá sentindo, né?
Uhum.
Porque a impressão que eu tô tendo dessa conversa, aí você me corrige se eu tiver errado, mas é que todas essas vertentes que você tá trazendo, elas funcionam meio que como camadas que ficam ali por cima, isso, né? E isso, você tem que cavar aquilo ali, cavucar e passar por aquilo para você entender o que tá por baixo, é isso?
Exatamente. Tá. E quando a gente vê olho nu, a gente só vê lá o brother lá fazendo umas besteiras, cachaçando, caindo na rua, fazendo uns negócios esquisitos, pedindo dinheiro emprestado mais de 3 vezes. E aí a gente fala assim, ah não, sua cara tá fazendo merda, tá homem fazendo a missa, né?
Uhum.
Mas não, às vezes aquilo tá ocultando um quadro mais delicado. Quarta vertente, trabalho. Então, ou o cara começa a ficar num overtraining, vamos dizer assim, ele fica lá super workaholic, trabalhando loucamente, por quê? No trabalho, ele tem uma aparente sensação de controle. Ele tem lá o script profissional dele, tem uma meta para bater, ele começa a compensar o senso de impotência global, de falta de energia, em tentar bater meta atrás de meta.
Uhum.
Ele fica trabalhando mais, porque esse é um bom jeito também de evitar as relações pessoais dele. Ele vai acabar não tendo tanto contato íntimo com as pessoas que o cercam. Então, se ele tem um relacionamento estável, ele vai ficando menos presente naquele relacionamento. Se ele tem família, ele vai ficando menos presente. Se ele vai ficar irritado com os filhos, porque os filhos estão sendo filhos, ele também se ausenta daquilo, porque aquilo aborrece ele, deixa muito estressado. E ele vai ficando estressado. Então, isso que ele chama de estou estressado, pode estar ocultando um quadro de base de depressão. Ou ele começa a não dar conta das coisas, começa a falhar na entrega, nos prazos, nas datas, no bônus, começa a ter uma performance ruim, falta muito, fica mais doente, mas não é qualquer doença, porque o homem, para poder faltar por doença, porque ele caiu o pé, ele se lesiona mais, começa a ter mais acidentes, porque ele tá mais distraído, bate as coisas de um jeito que não devia bater, ele começa a ter pequenos acidentes domésticos, eventualmente bate o carro. Por quê? Porque ele tá desvitalizado, tá distraído. Então é como se ele fosse um motor superaquecido tentando subir a ladeira. Né? Então essa também é uma outra vertente. E aí quando você vai conversar com um homem, então pensando em todas essas vertentes, você vai conversar com um cara, ele vai falar que tá cansado. Ele registra isso como estou cansado. Porque como a gente não tem muita noção da nossa subjetividade, a gente só consegue identificar isso como um sintoma físico. Estou fisicamente cansado. Não tem nada a ver com a minha cabeça. Só estou fisicamente cansado.
Nossa, se você falando isso, eu consigo ouvir várias vezes.
Estou com um troço aqui no peito, mas nada. Uhum. Só vai passar, né? Tomar uma água ali dá uma aliviada e tal. Essa autopercepção dele, o máximo que ele vai conseguir se revelar sobre isso é estou cansado, vai tá dizendo que não aguenta mais o chefe ou o trabalho, que está deixando ele infeliz.
Uhum.
Ele, de modo geral, vai dizer assim, puta, tô ficando puto, tô perdendo o controle com mais facilidade. Outra coisa é falar, minha mulher ou meu namorado, meu marido tá me enchendo o saco, falando, tá me aporreando a respeito do meu jeito, tá falando que eu tô chato, que eu tô não sei o quê, mas não é isso, essa pessoa que tá me enchendo o saco, vai dizer que tá todo mundo meio que contra ele, que a família tá achando que tem um problema, mas não tá, que tá, todo mundo tá viajando. Então é isso que você vai ver esse cara atolado em coisas, se diagnosticando. Esse é o máximo que ele vai conseguir fazer, né? E quando não, ele fica mais doente do que de modo geral ele ficaria. Então esse seria o cenário do apocalipse.
E você falando isso me faz lembrar, assim, várias oportunidades várias vezes que eu já ouvi de homens falando: não, não, eu tô cansado, tô muito cansado.
Aham. Uhum.
Não é?
Muito, é quase que padrão isso aí.
É, cara, é muito assim. Tudo bem que eu sei que a gente vive numa sociedade que supervaloriza você estar cansado, estar sobrecarregado, mas é diferente. É diferente você estar ali entre rodas e falar assim: ó, oh, tá puxado hoje, nossa, não sei o quê. E o cara que, tipo, não, você vê o peso na fala dele.
Você vê que a pessoa tá seca, parece, tá batida, tá com aquela olheira, tá com aquela coisa meio que... Você sente que a pessoa tá suando frio de pálida na vida, né?
Caraca, cara, que... Eu nunca ia imaginar que que eu ia conhecer essas coisas hoje, eu nunca ia imaginar, caramba. E voltando lá pro início, quando a gente fala assim, não, mas peraí, mas isso não significa... que os homens eles só vão sofrer depressão dessa forma, né? Isso é uma da... E talvez seja a forma mais frequente que eles vão sofrer depressão ou que vão tentar cobertar a depressão que eles estão sentindo, mas eu sei, assim, só pra gente pontuar também pra quem tá ouvindo a gente, que existem homens que vão... Eles vão sofrer quadros como um quadro convencional clínico de depressão,
sim,
né?
Sim, sim. Normalmente, lógico, né? Isso acontece... em qualquer idade, mas normalmente aquele quadro mais clássico a gente vai acabar vendo em homens com mais de 50, 60 anos, que de repente até tá numa fase de transição de aposentadoria, pensando que a aposentadoria, né, também vai mudar um pouco essa coisa toda, né? Yeah. Mas quando aquele cara tá naquela fase de estou encerrando um pouco o meu ciclo profissional, aí você talvez veja esse quadro mais clássico. Uhum. Aí você vai ver aquele vovozinho, aquele cara mais velho, mais cabisbaixo, mais calado. Aí tu não vai dizer que ah, esse é o jeito dele mesmo, tá? Imagina, tá envelhecendo, tá ali meio que... E na verdade aquilo pode ser um quadro mascarado de depressão, né? Mas aí seria o quadro mais clássico, né? A pessoa mais abatida, uhum, mesmo, e admitindo que ela tá assim, né?
Entendi. Agora, voltando para esse outro caso também, que a gente tá falando do cara que, enfim, não demonstra ou coloca todas essas camadas em cima da depressão, eu acho que é legal a gente... Porque, assim, isso conversa muito com o que a gente já falou em outros episódios, principalmente no de masculinidade tóxica, assim, veio casou muito na minha cabeça ouvir você falando e lembrar do que a gente já conversou em outras ocasiões, porque, ok, a gente vive numa sociedade que cobra muito do homem, o homem tem que ser forte, o homem não pode chorar e tudo mais, e o cara, ele, às vezes, usa esses subterfúgios todos para tentar mascarar aquilo que ele tá sentindo, mas também eu sinto que existe uma outra vertente também que eu acho que possa ocasionar em todos esses quadros de depressão masculina, que é o simples fato de que, como você falou, né, os homens eles são criados e socializados de uma maneira que eles são completamente alheios aos sentimentos deles, ao que eles estão sentindo, às emoções. Eles não são conscientes do que acontece dentro do corpo deles, né? Assim, são deles, mas da gente, né? Porque a gente é homem. Uhum. Então, assim, a gente cresce sem falar sobre sentimentos, sem saber o que está acontecendo dentro da gente. Então... né, fica mais difícil a gente conseguir identificar isso.
E de modo geral, a gente é educado a só lidar com um problema que a gente consiga resolver.
Uhum.
Então, se a gente... Isso acontece muito, sei lá, o cara tá com uma bereba no pau. Aí ele fala, puta, como que eu vou resolver essa porra? Aí ele fica com medo que aquilo seja um câncer. Às vezes até pode ser, né?
Uhum.
Mas daí ele fica com medo de mexer naquilo. Aí ele sabe que tem que ir no urologista, mas não vai. E vai enrolando. Aquele negócio vai aumentando de tamanho. Ele vai fingindo que não tá ali. Vai ocultando. Não sei o que lá. E ele vai usando um monte de recursos pra poder não lidar com aquilo. Até que uma hora aquilo extrapola lá o limite do razoável. Aí ele vai procurar algum tipo de ajuda. Então, do ponto de vista emocional, é muito parecido com uma bereba no pau, vamos dizer assim.
Ótima analogia.
Metáfora meio esquisita, mas enfim, é mais ou menos isso que acontece. A gente não vai colocar a mão num problema que a gente se sinta impotente para resolver. Então, esse é o grande problema de nós homens quando a gente lida com alguma questão mais complexa do ponto de vista emocional. Até porque a gente... perde nesse sentido a noção de causalidade. Porque como a gente quer entrar numa causalidade bem específica, a gente quer saber o que aconteceu, se a gente não sabe o que aconteceu, a gente começa a dar explicações, meio, ah, meu trabalho. A gente tem uma, eu chamo de exoemocionalidade. As nossas emoções estão sempre projetadas no mundo de fora, né? Então, é o mundo que não entende, é a mulher que tá chata, é o chefe que tá pegando no pé, tudo que tá em volta é que está nos drenando. Não é que nós estamos drenados, é o mundo que está pedindo demais. Então, a gente tem essa exoemocionalidade que tá tudo lá fora. A gente não tem muita subjetividade, a gente tem uma ilusão de não ter muita subjetividade. Uhum. Aí fica sempre difícil diagnosticar qualquer coisa nesse sentido, porque você pergunta o que o cara tem, ele fala que, sei lá, tá meio fodido da cabeça e tal. Se ele falar isso, né? Ah, a vida tá foda, a vida tá foda. Uhum. Ele entende que a vida é ele, né? Não tem vida, não existe a vida lá fora, né?
Puta merda, hein? Olha, essa aí é outra porrada aqui.
Mas eu boto na lista.
É, mas eu fico pensando também... Tentando pensar, já que a gente é um podcast de, né, sobre paternidade também, eu queria lembrar um pouco de como é que, se você já lidou com pacientes assim, ou se você sabe mais ou menos como é que isso funcionaria no caso do cara que está passando por um processo de depressão masculina, depressão, né? E ele tem filho. Qual é o impacto disso na vida do seu filho quando isso eu acho que vai acontecer tanto no caso do pai, da mãe, um dos cuidadores principais da depressão, mas como a gente está falando da depressão masculina especificamente, que tipo de impacto isso pode ter?
O impacto mais claro, vamos dizer assim, é de uma ausência física, social e psicológica na dinâmica daquela família. Quer dizer, então... Normalmente, como ele vai se sobrecarregar... Normalmente, o caso clássico é... Ele vai se sobrecarregar de trabalho... E vai sair do trabalho por volta de 9, 10 horas da noite... Super cansado, super pilhado... Chegar em casa, comer alguma coisa... Dormir... E aí, no dia seguinte, ele recomeça às 6, 7 horas da manhã... Sei lá, dá um beijo no filho, na filha que tá dormindo... Faz uma cara de pedindo desculpa pra parceira, parceiro e vai para um novo ciclo de novo. Aí no fim de semana ele alega que está exausto e precisa descansar. De repente ele vai até fazer alguma atividade, sei lá, com os amigos, porque aquilo desestressa ele. Todo mundo em casa fica meio silenciado, porque em alguma medida parece que aquele cara está salvando o mundo de verdade, está muito cansado. E ninguém toca no fato de que, apesar de ele estar fazendo aquilo, ele também tem responsabilidades como todo mundo na casa.
Uhum, uhum.
A gente tá falando de um modelo em que provavelmente a parceira também trabalha, né, e também traz dinheiro para casa, tudo, mas em alguma medida parece haver uma legitimação social pro cansaço e estresse masculino. Então o efeito é que todo mundo vai ficar sobrecarregado, a parceira vai ficar sobrecarregada, o filho vai ficar com aquela sensação ambivalente em relação ao pai, sendo que ele nem sabe processar isso, dependendo da idade da criança. Uhum. Então ele vai ficar com uma sensação meio... Parece que gosto, mas não sei se gosto desse cara.
Sim.
Né? E ele vai... Essa criança vai ficar com uma sensação meio que de um misto de aceitação e rejeição, passando por fases... mais longas de não quero saber dessa pessoa, e aí o que vai acontecer é um ciclo vicioso, porque esse pai já vai se sentir errado e é inabilitado, porque ele não vai saber fazer com clareza, com a mesma metodologia, os procedimentos básicos. Então é aquele cara que vai colocar a fralda do lado contrário, uhum. Não vai saber a quantidade de comida que vai colocar lá no prato, ele vai estar sempre meio atrapalhado, vai ser sempre visto como alguém que parece que está querendo ajudar, mas está atrapalhando, todo mundo vai ficar meio de bronca com ele vai ficar sentindo culpado dessa incompetência e vai ficando cada vez mais afastado daquilo, na fé de que quando a criança fizer uns 5, 7 anos, ela vai passar a adorar jogar futebol com ele, e aí ele vai conseguir dar um jeito e reverter o quadro, porque aí a criança já consegue falar, ela é uma pessoa, ela não tá dando mais trabalho, ela já come direito, já um ser humaninho que ele pode se relacionar e convencer que ele é um cara legal. Mas depois de todo aquele ciclo de relacionamento meio empobrecido, obviamente essa criança não vai gostar não de vai futebol, ter vai até detestar, já que o pai gosta, e vai estar enredado naquele universo com a mãe, com os irmãos, e esse pai vai ficando cada vez mais alheio e justificando que ele não tem jeito com criança, meio chateado porque não conseguiu criar o Neymar Júnior e cada vez mais afastado. Aí chega a adolescência, aí o moleque é um porra, a menina não sei o quê, não entende, não dá atenção. Ele também não vai saber se relacionar com aquilo e qual o jeito que ele vai expressar cuidado com raiva e autoritarismo.
Uhum.
Porque esse é o jeito que ele vai tentar exercer algum tipo de participação. Aí ele vai virar o monstro da casa. Aí, de modo geral, a parceira já tá tão puta com razão com ele que vai fazer ele virar o monstro mesmo. Quando seu pai chegar, né? Então, quando ela precisar usar do recurso poético do monstro, vai ser o pai, tá tudo certo, porque o pai também já tá ali de escanteio. E aí vira um ciclo bem ruim, né?
Pois
das
é,
crianças,
cara,
com uma imagem do pai que é meio que oscila entre fraca, passiva, porque é aquele cara que não vai conversar, né? Então, ele é bravo e calado, né? Então, é bravo quando alguma coisa dá muito errado e calado quando tem que lidar com dilemas morais, questões existenciais, dilemas escolares e coisas da vida cotidiana. Ele não tem o que falar porque ele não entende muito dessas coisas de dar conselhos, né?
Uhum.
Esse é o ciclo meio que a gente conhece, já viveu provavelmente com os nossos pais, né?
Não, é muito forte isso que você fala, porque e ele tá bem assim alinhado com o que eu conheço, que a gente já conversou aqui também em outras oportunidades sobre, né, a forma dos seres humanos se vincularem, segundo a teoria do apego, né? Então, quando você fala, né, dessa relação ambivalente, isso é literalmente a descrição de um vínculo de apego inseguro ambivalente, né? É exatamente esse o quadro. E a posição do pai, né, no caso, como a gente está falando do pai, que ele assume essa posição de que quando crescer vai ficar mais fácil, vou resolver isso daí, é outra postura clássica, mas assim, quando a criança crescer, aquele vínculo que você criou lá nos 3 primeiros anos de vida já está meio que sedimentado, cara. Então, tipo, já era, entendeu?
E aí a criança vai ter um comportamento, que, até onde eu consegui entender, muito bipolarizado, e aí, de novo, não temos nada a ver com a bipolaridade, que ou ela vai se tornar excessivamente obediente a esse pai, porque é como se ela quisesse obter uma aceitação incondicional a qualquer custo, ou ela vai desenvolver um desprezo / rebeldia absoluta em relação a esse pai, de tal modo que ela anule por completo a influência, qualquer tipo de influência que esse pai tenha sobre ela. Ou seja, dois cenários muito problemáticos. Muito
Sim,
ruins,
bem antagônico.
Né? Bem,
Sim.
É.
E às vezes ela oscila entre um e outro também, né?
Sim, sim. Eu acho que o papel, a dinâmica que o cara ele acaba entrando, que eu já vi em algumas situações também, até a gente falou também no episódio de maturidade emocional, que ele assume aquele papel de que, eu sou um bosta, e o cara começa a entrar naquela infantilização dele mesmo e começa a responsabilizar muitos outros pelas cagadas que ele fez, né? Enfim. Tudo bem que tem a justificativa no caso se ele tá realmente num caso de depressão, tem essa justificativa, mas o cara também precisa, né, ele também tem que dar os pulos dele. Então, ele começa a responsabilizar que o filho não quer, que o filho não é fácil, que o filho não dá moral, aí se o filho cresce ou fica adolescente, não, é o filho que tá se afastando, enquanto que na verdade é a gente que nunca teve presente, né, essa que é a grande realidade.
Sim. E de novo, né, a gente tá falando aí de uma geração de homens e de pais com 30, 40 anos, então são nascidos na década de 80, vamos dizer assim, 70, final de 70, 80, a gente não dá pra dizer também que tem desinformação a respeito disso, né? Você pode não ter informação a respeito de depressão, mas você sabe que alguma coisa não tá bem com você, né? Então você tá escorregando em várias áreas da sua vida. Então, em tese, você já teria possibilidades de pensar, puxa, acho que eu preciso de ajuda profissional nesse caso, né? Então, também não dá pra alegar tanta ingenuidade nesse sentido, mas...
É que
na roda dos brother ninguém vai falar isso, né? Porque...
É. Pô, cara, olha só, eu acho que você tá com depressão, cara, você devia...
vai procurar uma ajuda, vai procurar uma terapia, uma yoga, sei lá, qualquer negócio, né?
A gente deveria fazer isso, né? Nós, enquanto homens, ao invés de ficar em grupo... Porra, compartilhando pornografia, devia estar, pô, cara, acho que você tá precisando de ajuda aí. Não sei o quê. Não é bem por aí, não.
É, exatamente.
Agora, então, já que a gente tá nesse ponto de o que, que a gente, enquanto homem, pode fazer para ajudar outros homens, né? Já que a gente tá em outros grupos, porque isso, inclusive, foi um negócio que é muito bacana que eu ouvi recentemente, foi um episódio do Cauê Moura. Fica aqui minha indicação, Supimpa Prévia, o podcast chamado Poucas. Na verdade, ele faz isso como um canal no YouTube, tem os vídeos, mas ele transformou aquilo também em podcast, porque é essencialmente um podcast gravado em vídeo também, né? Então é sempre ele chamando algum outro youtuber para conversar sobre a vida.
Mania.
E ele gravou recentemente um com a Jutjut, né? A Jutjut, todo mundo conhece, não preciso explicar quem ela é.
Não.
E, cara, foi tão foda. E, assim, ela falando sobre feminismo, e ele falando sobre machismo e tudo mais. E aí, num dado momento, eu lembro, assim, da Jutjut falando, cara, assim, vocês, homens, vocês realmente... Que é uma coisa que a gente ouve constantemente, é vocês têm que, sabe, a minha ideia é, tipo, acho que vocês vão sentar, fazer um grupo e chorar, cara. Vocês tinham que chorar juntos, chorar durante um mês juntos e botar tudo isso que tá dentro aí pra fora, porque é só assim que vocês vão se resolver, cara. Não, e não adianta eu estar no grupo mandando vocês chorarem, porque isso não existe, não acontece. Mas eu acho que realmente puxando essa responsabilidade pra gente, né, de que se a gente tá do lado de um cara, se a gente que já tem um pouco de uma... Dizer, não que a gente é melhor do que os outros, mas a gente que tem talvez um nível de consciência um pouco maior sobre o que está acontecendo com a gente, com os outros amigos. Se a gente identifica isso num outro amigo, pô, vai lá e, pô, cara, aí, conversa. Mas sim, a dúvida é como fazer isso? Qual é a melhor maneira?
É porque, assim, em alguma medida a gente precisa criar uma rede de percepção positiva. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim que aconteceu entre nós, aliás, né, Thiago? A Nina tinha feito 2 anos e, de repente, ela entrou numa... Minha filha, né? Entrou numa maré de... Sei lá, de mamãe, 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 mamãe. E sai, papai, sai daqui. Tipo, todas as coisas que eu fazia, colocar ela pra dormir, brincar ali com ela... me considero um pai bem, bem presente, toda uma logística voltada nesse sentido para estar ali presente em vários momentos do dia, da semana dela. E de repente ela falava assim, e a minha filha fala muito articuladamente, ela fala, papai, não quero você no quarto, sai daqui, eu quero não. A mamãe.
Tatinho.
Ah, você vai ouvindo aquilo vai te... Parece que, né, você parece que tomou um fora, né, da menina mais bonita do colégio. Foi essa sensação que eu até falei que eu tava sentindo. Então eu falei assim, pra quem que eu vou falar isso, né? Meus amigos mais próximos, assim, todos sem filhos, né? Eu falei, meu Deus, Thiago, né? Óbvio, né? Não parecia óbvio, mas ficou, de repente, nítido na cabeça. Aí mandei, putz, cara, tô não sei o que lá, bababá, tá acontecendo isso, bababá. Ele respondeu, você, né, no caso, ele, né,
eu.
Não, putz, é difícil mesmo, aconteceu em casa de um outro jeito, lá, 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 lá. Aquilo foi me dando assim, porque por mais que racionalmente eu soubesse que aquilo era um... sei lá, uma fase alienígena da coisa, porque eu jurava que eu tava fazendo uma coisa muito errada, não é possível, né? Quando você toma vários foras, porque assim, não é um dia, né? Tava tomando fora, sei lá, quase uma 2 semanas seguidas, assim, então, nocaute todo dia, né? Então, fazer uma coisa legal, lá, 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 sai daqui, papai, agora vai embora, mamãe, quero dormir com a mamãe. E aí, putz, aquela sobrecarga, putz, mal, ruim, então daí tudo começa a ficar azedado, né? Por que que eu procurei você? Porque, lógico, você é um especialista no assunto, mas que não isso? Só por isso. Mas por quê? Porque, sei lá, poderia ter essa percepção com outros pais, mas porque eu tenho uma percepção que você é o tipo de pessoa que ouviria isso da maneira mais aconchegante, acolhedora, e eu me sentia, vamos assim, simbolicamente colocando a cabecinha no seu peito peludo, não sei porque imaginei seu peito peludo.
Aí imagina certo.
Tá certo?
Tá certo.
Colocando a cabeça no seu peito peludo, assim, sabe? Como se fosse um pai acolhendo um pai que tá se sentindo meio como um filho naquela hora. Porque tá meio que com a sensação desprotegida. Não tenho quem em cima de mim me recorrer. Então, Por que eu tô dando esse exemplo? Porque nós comunicamos qual é o nosso posicionamento no mundo quando nós estamos existindo, pura e simplesmente.
Uhum.
Então, se eu sou aquele cara que, para todo tipo de assunto que quica na minha frente, eu chuto na cara do outro uma baita de uma opinião rude, grosseira, difícil, radical. De alguma maneira, parece que eu tô sempre cagando opinião, preconceito no mundo. Será que eu vou ser a primeira pessoa a ser buscada quando alguém tiver um problema à minha volta? Aí eu vou me queixar que ninguém veio me contar um baita pepino que estava acontecendo e me deixou por último para saber. Mas por que deixou por último? Porque a pessoa queria amaciar a carne contando para todo mundo até chegar no leão, que é você. Então, não é uma figura simpática a revelações. Sim. Você acha que eu, que já tenho dificuldade de contar um negócio, hipoteticamente, não no caso eu, porque foi até fácil falar. Mas uma pessoa que tem dificuldade de falar isso, qualquer coisa da sua vida íntima, vai falar com um outro brother que parece um outro respondendo com quase tudo, você não vai.
Não,
então,
verdade.
De repente, você vai procurar aquela amiga, uma figura que não tá dentro do seu espectro de amigos, porque um vai mandar você beber. Então, se eu estivesse contando um negócio desse para um cara típico, ele ia falar, pô, imagina, você quer lá... Pô, até coisa da sua cabeça, sei que lá, até um alívio, você não precisa ficar em cima, ainda bem que agora sua mulher tá fazendo tudo mesmo, vai fazer outra coisa, vamos beber, cala sua boca, para de ser viadinho.
Ah, total.
Entende? E aí eu ia ficar com aquela sensação de, é verdade, pô, nada a ver, encontrar com a Nina... Já nem ia jamais querer colocar pra dormir. Na hora que ela fala, sai papai, essa é mesmo. Você é xarope, sua menina, louca, não sei o quê. Já ia começar a colocar um monte de apelidinhos, nomes, não sei o que lá. Sua fresca, sei lá. E aí, coisa linda de ver depois de 5, 10, 15, 20 anos, né? Horrível, né?
É verdade.
Então, ou seja, o que a gente precisa fazer? A gente precisa... transpirar aconchego e acolhimento e algum tipo de positividade que faça com que as pessoas nos percebam como figuras com quem elas podem contar em situações difíceis e críticas. E, eventualmente, sendo claro, né? Falar assim, cara, não sei o que está acontecendo aí, mas você precisa conversar, tô por aqui. Sabe, oferecendo mais ajuda do que a gente oferece. Porque a gente também tem essa mania de... Ah, acho que não é nada grave, o cara vai ficar ofendido, vai mandar tomar no cu. Tudo bem, deixa ele mandar tomar no cu, mas pelo menos ele vai ficar alerta que talvez tenha alguma coisa que os outros estejam percebendo. Ou seja, já não tá mais dentro do controle dele, né?
Eu já falei aqui recentemente que eu tenho um grupo de amigos, né? Que a gente senta uma vez por mês. E é tipo o que a Juju te falou mesmo. É, senta pra falar de merda mesmo, de drama da vida, de parada de sentimento mesmo, de choradeira mesmo e tudo mais. Cara, é fantástico. É muita coisa que você falou, tipo, esse grupo que a gente tem, a gente tem esse ar acolhedor um do outro. A gente tem a sensação de que a gente pode falar pra qualquer um dos outros ali, que a outra pessoa vai ter uma palavra de... Não é nem uma palavra, na verdade, um ouvido.
Uhum.
Que ouve e não te julga, sabe?
Sim.
Que vai só te ouvir... Porra, cara, foda mesmo e tudo mais. Dá aquele tapinha nas costas de tipo, mas bora lá. É um diferencial. Realmente, eu acho que o que a Júlia falou é bem, bem real. Os gnomos tinham que sentar junto e começar a falar mesmo da vida mesmo, dos dramas, de choradeira mesmo.
Que legal, Vitor. Que legal isso daí, né? Que você tem esse grupo aí que eu não faço parte.
Mas deu uma explicação muito, né? Boa. É que é um grupo de infância, a gente se conhece já...
Olha a voz tremula ali.
Tem que agir. A gente conhece já há 20 anos.
Tem uma cronologia esse grupo,
não é? Já, não, peraí, não é bem assim, não, assim. Calma aí, cara, calma aí.
Nem você tá pensando.
Tá me traindo.
Tô zoando. Mas assim, só relembrando essa questão que o Fred também levantou, é curioso isso, né, porque... É o tipo de coisa que eu nunca imaginei que viria, assim, você precisando de um abraço, de um acolhimento. Pela imagem que eu tenho de você, de ser um cara tão bem resolvido e... Né,
é o que
tão,
acolhe.
Né, que é o cara que acolhe a gente já no quinto programa seguido. Mas aí quando eu vi o teu áudio, eu falei, caraca, cara, meu amigo ali tá... Meu amigo, sabe, que eu tenho um bem-querer muito grande por ele, tá passando por um negócio, sabe? E é um negócio que é meio instintivo, eu acho que depois quando... Isso eu acho que é uma coisa boa da gente falar aqui. que pra gente que é homem, que, né, a gente sempre foi aquela coisa, não, homem não abraça homem não dá beijo, homem não se escuta, homem cai na porrada. É, uhum. Depois de um certo tempo, começa a ser natural essa coisa de ouvir e de acolher, sabe? E em momento nenhum, tipo, foi forçado, né? De falar, não, cara, peraí, agora eu vou ver aqui o que que eu posso falar pro Fred. Não, tipo, eu vi, eu me reconheci em algumas das vezes, reconheci a Anne, inclusive, porque o processo que aconteceu, esse de rejeição, inclusive, no, foi até o que eu falei pra você, né? Que, tipo, a Anne passou por esse processo mais forte. Sim. Com o Dante, que...
Aquilo pra mim foi um alívio ouvir.
É, então...
Porque eu tava achando que era quase uma coisa intrínseca ser pai ou homem, sabe?
Então, sabe, eu acho que foi... É tão bom quando é natural assim, quando tipo, ah, veio e ninguém, sabe, ninguém parou pra pensar muito. A gente foi porque é o que tá acontecendo, é o que é importante pra gente. Então eu fico, inclusive, muito honrado de ter sido a pessoa que você escolheu pra procurar esse peito peludo, tá bom?
Imagina, eu que agradeço. Então, e veja, às vezes no nosso pensamento instintivo, se você visse alguém que você imagina que você tem alta conta, que é a pessoa que ajuda, que acolhe pedindo ajuda, a gente inconscientemente, instintivamente faria essa pessoa cair no nosso conceito. Do tipo, caraca, eu que achei que ele segurava todas as barras, aí o cara mó... fraco, né? Não deu conta da filha rejeitando ele 2 semanas, pô, que porra é essa? E depois a gente precisa se desconstruir e falar assim, pô, isso daí é um sinal de força, sabe? Alguém que consegue pedir ajuda, inclusive supondo que está numa posição onde não pediria ajuda, cara, isso daí é uma força e não uma fraqueza. Então, até pra gente poder... ajudar e ser ajudado, a gente também precisa se desconstruir no sentido do que é força e do que é fraqueza. É muito maluco, né? Não sei se passou na sua cabeça isso.
Não, nunca passou, mas agora faz todo sentido. Agora passou.
É, porque ali tá no pano de fundo, né?
Sim, carai, sim.
Né? Essa pergunta, ele precisa, em alguma medida, está assim, nossa... Que fraqueza, ele precisa, como se alguém em alguma medida não precisasse. Então é muito louco. É, e aí a pessoa faz o pedido e você fala: caramba, ela tá num momento frágil. Isso não quer dizer que é um demérito dela.
Não.
E a gente, enquanto isso. Homem, a gente tem essa tendência a fazer isso como um sinônimo. Uma pessoa, um homem no momento frágil, ele, portanto, é um fraco. E não, né? Ele tá ali tentando com os recursos dele e tá pedindo ajuda. Puta coisa admirável, assim. Por isso que é uma coisa que eu sempre falo quando as pessoas vêm procurar terapia de modo geral, né? Falo, cara, parabéns por você ter procurado ajuda nesse momento. E às vezes pros homens eu reforço isso, especialmente pelo fato de você ser homem. Talvez você, se fosse há 30 anos atrás, você nunca teria buscado ajuda por conta disso. Então, legal você tá procurando. Porque é isso, é força, né? Reconhecer a fragilidade é uma grande força. Não é uma força óbvia, mas é uma grande força.
Maneira perfeita de fechar a nossa pauta, cara.
Tá lindo.
Tem algum ponto que você queira levantar mais ou está satisfeito?
Acho que tá bom, né?
Tá ótimo.
espero que ninguém tenha saído muito deprimido.
Porra, cara, achei interessantíssimo.
Não, o Samuel, né, nosso querido amado editor, quem tá fazendo toda a edição desses últimos episódios, ele tava acompanhando a gravação ao vivo até pouco tempo, né? Aí falou, tô saindo aqui, tô adorando, tô saindo aqui que eu preciso amanhã, né, acordar cedo, lavar a louça, fazer as coisas todas de casa, mas ó, vou te dizer que eu tô com medo desgraçado de ouvir esse episódio depois e o negócio me quebrar por dentro.
Veja, isso tudo, logicamente, né, são sinais de alerta caso a gente esteja atravessando por isso. Isso tá longe, obviamente, de ser um diagnóstico, né, então não adianta você dar check, mas sim, se der check em muita coisa, já fica um pouco com o radar ligado de que, de repente, você precisa
procurar um
de aconchego, de colo, precisa compartilhar isso, precisa compartilhar isso com as pessoas que você ama, né, e eu tenho certeza que, dependendo do jeito que você fizer isso, se você não chegar, tô mal, caralho, me ajuda aí, talvez você tenha uma reação meio, vai te fuder, não sei o que, você tá num clima mais quente, mas se você chegar e falar assim, olha, eu realmente não tô bem e não sei por onde começar. Eu duvido que alguém não vai parar tudo que tá fazendo pra poder sentar, te ouvir e falar, vem cá, o que tá acontecendo, sabe? Então, se você tá, em alguma medida, ouviu tudo e está preocupado, abre o seu coração, que eu tenho certeza que as pessoas vão começar a encontrar caminhos e possibilidades pra te ajudar nesse processo.
Caraca, maravilhoso. Eu tô sem palavras. A gente tinha terminado há 5 minutos atrás, falou, não, esse aqui tá ótimo, dá pra parar aqui, a pauta que terminou foda. Aí o cara vem e me lança essa, que é ainda melhor. Então, nossa, perfeito pra mim, fechou, com chave de ouro. Bom, e com essa fala, então, super acolhedora e super esperançosa, né, porque se você se identificou com essas coisas todas aí, não é o fim. Tem cura.
Outra coisa, não ajuda. Só você, se você identificou alguma pessoa próxima de você que tem isso, boa. Porque a gente se identificar é mais difícil.
É verdade.
Os outros a gente consegue perceber melhor.
É. Chama a pessoa no cantinho, pergunta sobre a vida, né? Tenta. Marca um café. Não marca uma cerveja, não. Marca um café, porra. Pra você conversar, no máximo, um pouco mais agitado pela cafeína. Mas agora a gente pode ir diretamente para nossas indicações supimpas e ver o que a gente tem, né? Quais são os livros fodas que o Fred vai mandar a gente ler.
Indicações supimpas!
Acho que um livro... Acho que seria o livro que eu recomendaria, um que chama O Demônio do Meio-Dia. O autor é o Andrew Solomon.
Andrew Solomon. É o grande livro sobre a depressão do Andrew Solomon. Eu sei.
Então, esse vale, assim, a leitura. E talvez um para poder ajudar, né, já que foi falado, assim, da coisa da euforia, né, só para deixar claro também um contraponto da bipolaridade... Um que chama Uma Mente Inquieta, da Kay Hadfield Jameson, que fala sobre bipolaridade. Então, é um outro livro bem bom. É uma médica, a maior especialista em transtorno bipolar, que ela conta como foi o processo do transtorno bipolar dela.
Eita.
Até que ela descobrisse que tinha o transtorno bipolar e depois seguir estudando aquilo e então se tornar uma das maiores especialistas em transtorno bipolar. Olá.
Que bizarro.
Muito louco, né?
Então, na verdade, ela tinha o transtorno e isso incentivou ela a pesquisar sobre o transtorno.
Uhum. Quer dizer, ela tinha um transtorno e ela foi descobrir numa certa altura ali do curso de medicina dela. E aí ela começou a fazer o tratamento, a terapia e tudo mais. E já no processo dela de especialização, ela foi se tornando psiquiatra, estudando bipolaridade mais a fundo. E acabou virando uma das maiores especialistas. E aí ela escreve o livro do processo dela de bipolaridade, né?
Maneiro.
Caraca. Muito legal. Isso, eu não sei se eu tô confundindo os temas, mas eu já ouvi exatamente essa mesma história, mas a lembrança que eu tinha era sobre autismo. Que a pessoa era uma mulher também, fez medicina, ela sempre achava esquisito, tinha algumas coisas que não faziam muito sentido para ela no ciclo social e só depois estudando ela entendeu que ela tinha, se não me engano, Asperger, não sei qual que era o espectro.
Sim, capaz.
E aí ela hoje é uma das pessoas também mais, puta, mais referenciadas sobre o tema também.
Sim, isso não é incomum, né? As especialidades nascerem da nossa dor. Aliás, costuma ser, a gente vira especialista na nossa dor.
É, né? peraí, falar também do teu texto, né, no PDH.
Tem dois que eu gosto de recomendar, que um é Solidão Masculina e o outro é A Depressão Masculina. Então, você colocar Papo de Homem, Depressão Masculina já vai sair lá no Google, e Solidão Masculina, Papo de Homem também vai sair. Acho que esses dois textos ajudam a nortear bem essa temática aqui.
Ótimo.
É bem
Eu vou deixar o link no post também para você acessar com mais facilidade.
Sim.
Eu tenho duas aqui, né? Uma eu já adiantei, que foi o podcast Poucas, do Cauê Moura. É, o número 15, com a Jutjut, acho que vale muito a pena ouvir. De uma forma geral, o podcast dele tá bem legal, cara. Ele tá tendo umas conversas bem sóbrias e bem reflexivas com muitos youtubers, assim, que você nunca imaginaria ouvir uma conversa séria. Então, tá sendo bem legal, assim. Tem alguns episódios bem bacanas. O com o PC Siqueira, inclusive, que ele gravou, também tá bem bacana de ouvir, tá? E, assim, pra finalizar a minha indicação. Tem o clássico Mamilão, que a gente tem que indicar aqui, né? Mamilos número 75, que fala sobre depressão. É um episódio bem antigo delas, mas que vale super a pena ouvir também. Tens alguma indicação, Vitor?
Não, dessa vez não fiz.
Vai ficar devendo.
Eu tô lendo um conto de Aya.
Olha, tá bom.
Nossa, que
mas
legal.
Mas eu não acabei ainda, não. Tô na metade, mais ou menos, ainda.
Mas dá pra indicar já ou não?
Porra, dá pra indicar desde a primeira página. Se eu ler a primeira, caralho, foda. Mas é tipo a série mesmo, é muito bom.
É.
Só que a gente já indicou aqui anteriormente, né, a série.
Uhum. Mas o livro não, né?
O livro não. Tô gostando bastante.
Muito bem, então chega de indicações por hoje. Já tem bastante dever de casa pra vocês fazerem aí. E agora podemos ir para os nossos recadinhos. Não vai embora, não. Ouça os nossos recadinhos, que eles são importantes também, tá bom? Demonstre esse amor pela gente. Ouça os nossos recadinhos.
Recadinhos do Dragão.
Ah, olha só que coisa linda. Você continua ouvindo a gente. Poxa, olha aí, Vitor. Olha que coisa linda.
Não desistem.
Essa pessoa, esse ouvinte tricoteiro supimpa não apagou o episódio.
Eles não desistem. É lindo isso.
É muito
obrigado.
Amor.
Fico feliz.
Então, já que a gente quer honrar a sua audiência aqui, eu quero fazer um recadinho bem rápido, tá bom? Primeiro, é só um lembrete. A gente lançou semana passada não, já tem umas 2 semanas já, tô ficando maluco, o Mensagens da Garrafa, nosso primeira minissérie, que tá um chuchuzinho, não é não?
Então, toda semana uma historinha chorante pra você.
Uma historinha chorante, né? Então, ó, você tá ouvindo esse episódio no dia que saiu, amanhã, sexta-feira, você já vai ter o novo
Mensagens da Garrafa. Já pode chorar mais um pouquinho.
Já pode, né? Aquele ninja cortador de cebola já chega ali atrás de você e tá, 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 tá. E aí... aí você, opa, aí eu recebi a mensagem, não lembro onde é que eu li isso, uma pessoa falou assim, porra, eu fiz como é que é, meu jantar foi temperado com lágrimas, ouvindo a minissérie, então ouça Mensagens na Garrafa, não é outro feed, não é outro nada, vai aparecer aí no feed do Tricô de Paz, você vai poder ouvir e tenho certeza que você vai adorar, porque tá um negócio muito, muito fofinho. E a outra coisa que eu preciso falar pra vocês é que a gente tem que agradecer sempre os nossos apoiadores supimpas, né? Nossos tricoteiros supimpas que fazem com que isso aqui exista ainda. Porque a gente aqui é mídia independente, a gente aqui não tem gente mandando o que a gente vai falar ou não. Se a gente for falar merda, a gente vai falar merda.
É
a gente
aí.
Não tem compromisso com a verdade, não.
A gente passa vergonha de graça. Ninguém paga, não, pra gente passar vergonha.
Não, paga sim, né? Tem uma porrada de ouvinte
não,
apoiador.
É, na verdade,
então, assim,
verdade,
é pago. Então, olha só, se você quiser fazer parte dessa família Tricoteira Supimpa, você pode entrar nessa família a partir de R$7 mensais. Isso não é nada, gente. Olha, isso aí não é nada. Isso aí é quantos euros aí, ô Vitor? Tu que sabe das coisas.
Ah, dividi por 5 aí. Eu chutaria isso. Não sei de quanto.
É um cappuccino, né? É um cappuccino rebuscado, com essência de avelã. É o nosso apoio mensal. Então não é nada, cara. Você vai lá, apoia a gente, ajuda a gente a continuar esse trabalho bonito aqui, que faz com que tanta gente se sinta tocada e que melhore sua vida em tantos aspectos. A gente ainda reluta em acreditar que a gente faz o bem para as pessoas, né? Mas é verdade. Então, se você quiser continuar fazendo
é muito real.
Se você quiser continuar que isso, né, continue existindo, vai lá, apoia a gente no paizinho.com/apoiar. Tem um monte de recompensas supimpas lá. Não vou falar muito aqui pra gente não se alongar nos nossos recados, mas eu tenho certeza que você vai gostar, cara. Então, chega de recadinho, né? Vamos acabar logo esse episódio?
Por favor.
Então,
tá
vamos
nada
lá.
Já, né? Quero partir logo pro próximo choradeira.
Ah, então tá bom. Muito bem, chegamos a mais um final de episódio, olha que coisa linda, espero que tenha explodido a sua cabeça tanto quanto a nossa explodiu aqui durante essa gravação, né? Não se esqueça, se você quiser conversar com a gente tá lá no tricodepaz@paizinho.com, conta suas histórias, conta se você se identificou ou não com o que a gente conversou aqui.
Espero que não.
Espero que não. Se você tiver algum amigo, né, conta também se você abordou esse amigo ou se você... tá criando alguma rede para acolhimento de homens, deixa aqui que a gente vai ler na próxima leitura de e-mails. Fred, muitíssimo obrigado, cara, pela sua participação. Você já é de casa praticamente, né? Você é o cara que quase elenco fixo já do Tricô de Paz. Então, muito obrigado de novo aí por aceitar o nosso convite, por ajudar a gente a entender melhor as nossas condições enquanto homens e todos fodidos da cabeça.
Eu que agradeço, fico feliz de ter conseguido participar mais uma vez. Vocês são muito queridos sempre.
Valeu, querido. Então, ó, novamente, vão lá, @FredMatos com 2 T's. Sigam ele em todas as redes sociais, especificamente no Instagram. Comentem em todas as fotos dele. Eu quero um podcast supimpa do Fred. Quero podcast supimpa do Fred. Porque já, ele já falou lá no início do programa, 2019 vai ser o ano do podcast do Fred.
Sim, minha missão.
Muito bom. E ó, eu tava aqui pensando enquanto a gente tava gravando, já que a gente não tem Humberto e a gente tem uma, né, nosso especialista de hashtags tá fora, né? Então vou tentar soltar uma aqui que eu anotei aqui enquanto a gente tava conversando. Eu acho que ficou bom. É, hashtag, eu não sei dar a mesma...
Tonalidade, né?
Mas é hashtag homens acolhem homens.
Porra, fantástico.
Aê,
meu irmão.
Tá vendo só?
Muito
eu acho
bom,
que eu
muito bom.
Recebi aqui o espírito do Berto. E aí fiz uma hashtag decente.
Muito bom. Muito
então é isso,
bom.
Gente. Vamos lá, vamos acolher uns aos outros. Vamos perguntar se o seu amigo está bem ou não, se ele precisa de alguma coisa, né? E vamos tentar melhorar esse mundo aí, porque tá puxado, cara. Tá puxado. Então a gente se vê na próxima quinta-feira, às 10 horas. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, supimpa.
Tchau, tchau, um abraço.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.